próximo aqui é o Jova. Tá começando o quarto JovaCast. Como vocês podem ver, quem tá vendo no YouTube, hoje a gente tem um JovaCast especial com uma convidada especial, porque hoje é Dia dos Namorados. Não que a gente se importe muito com isso, na verdade a gente nem sabia.
A gente descobriu hoje de manhã mesmo.
É, vendo no Instagram. E...
um monte de foto de casal, coraçõezinhos, declarações de amor. E acho gente... fofo.
Eu acho estranho. Eu acho pouco estranho. Acho forçado, assim.
Foto de casal é ok. Declaração de amor aberta, eu acho um pouco estranho.
É, enfim, aí a gente tava aqui e eu tava meio ocupado, na verdade. Não podia... tava na correria aqui, mas a gente queria fazer alguma coisa, já que é Dia dos Namorados. Não que a gente fosse fazer alguma coisa diferente do que a gente já faz todos os dias.
E não, aí... hoje a gente fez algo um pouco diferente, okay, né? A gente pediu kebab.
Pediu kebab, que eu pedi 20 vezes esse ano, literalmente.
É, mas toda vez é especial. É muito okay. Bom.
E aí, enfim, a gente simplesmente... aí eu falei, vamos gravar o JovaCast. Aí, tipo, eu vi as coisas que eu tinha que fazer no trabalho e tal. Tá sendo uma semana bem corrida. E, como é que é? Beber sem brindar, 7 anos sem... aqui é family friendly, não vamos falar essas coisas. Eu olhei, fui olhar pra câmera, olhei pro microfone. Eita, foi bonito esse. Que vinho bom.
Gostoso.
Que vinho gostoso. Muito gostoso. É um vinho relativamente barato. É, foi o quê? 7,50 pounds.
Foi?
Uhum. Em reais é uma fortuna, mas aqui é tipo, aqui é muito barato.
É muito barato.
E aí,
e bem gostoso.
E tipo, foi um pacote de vinho que eu comprei, que foi 20 pounds, 3 vinhos. Que, de novo, se você botar em reais, como tudo em reais, fica muito caro, ainda mais nessa época maluca aí de pandemia. Hoje, a gente vai, no nosso podcast, eu separei aqui algumas coisas pra gente fazer.
Ah, foi?
É.
Que legal. Algumas,
tem essa teoria aqui que eu já tinha comentado com você, não leio ainda.
Tá bom, não.
Enfim,
tô lendo,
temos
não
aqui...
nada.
Duas... não, você pode ler, você não pode ler em voz alta.
Ah, tá bom, achei que eu não pudesse ler.
E aí, tem aqui duas ideias aqui do podcast. A primeira ideia que eu quero começar aqui é aproveitar e falar minha teoria pra vocês.
Qual a sua teoria? Sobre o quê?
Sobre o Atla. Atla e Amarino. Assim, eu comecei esse podcast tocando uma música de um cara também chamado Atla. Sabia? Esse cara aqui é Atla. E o Atla KW.
Esse cara é demais.
Esse cara, ele que fez o remix da Panificadora Alfa.
É muito bom.
Se vocês não conhecem a Panificadora Alfa, eu vou colocar pra vocês. Panificadora Alfa. Eu vou colocar pra vocês. Vou colocar pra vocês o remix da Panificadora Alfa. Que qual é o lance? Panificadora Alfa é uma panificadora e tal de verdade. E aí eles fizeram uma propaganda, que é uma propaganda bem tosca, assim. E o Atla, esse cara que tava tocando a música do Linkin Park, ele fez uma versão remix desse negócio. E é extremamente engraçado, sério. É muito, muito... Boa. Olha só que bonitinho, aparece nós dois na câmera. Eu ia colocar outra câmera, porque achei que não ia aparecer.
Que fofinho.
E aparece os dois ali no canto. Bom, VT Panificadora Alpha, Atla KW, 10 milhões de views no YouTube.
Caramba.
E eu sei tocar essa música, porque ele bota os acordes no vídeo. É muito bom. E eu não sei porque o som não tá saindo pra vocês. Eu acho que eu mudei alguma coisa aqui, hein, na verdade. Ou será que eu esqueci de selecionar aqui? Deixa eu selecionar aqui. E aí, qual é o lance? Esse cara, Atla, ele é muito bom com remix e tudo mais. E ele fez esse remix. Tem alguns anos já que ele fez isso, na verdade. E ficou muito bom. Ah, eu sei porque eu não tava saindo pra vocês. Ah, como eu sou noob. Porque eu abaixei no começo, né? quando começou, quando começa o podcast, vai baixando o volume. E sério, olha isso daqui. Se você puder, vai ver o vídeo completo. Eu não vou botar, até porque eu acho que se eu cantar, como o microfone não tá sincronizado com o som que sai do computador, aí fica uma bagunça.
Ah, tá bom. Muito eu fiz doido. Ai, talvez.
Eu cantei também. Mas enfim, se você tiver no Spotify, depois vai lá no YouTube pra você dar uma olhadinha, que vale muito a pena. Mas enfim, hoje eu quero falar não sobre esse Atla, eu quero falar sobre o Atla Marino, o cara... biólogo, doutor em virologia. Eu tenho uma teoria sobre ele que é o seguinte. Eu já conheci o Atla e já era inscrito no canal dele antes da pandemia. Antes de surgir o coronavírus. Eu não vou poder monetizar, né? Falando do coronavírus, eu não vou poder monetizar.
Não pode monetizar porque tá falando do coronavírus?
Não, é tipo temas polêmicos e questões tipo globais, delicadas. Pode falar de guerra.
Que interessante.
É.
Assim, faz sentido. talvez.
É porque mais ou menos é o seguinte, que quem meio que definiu isso foram os anunciantes, né? Porque antes os anúncios apareciam em qualquer vídeo e tudo mais. E aí teve o Apocalipse, que foi quando umas marcas, uns jornais, na verdade, começaram a mostrar as coisas que, tipo assim, tinha vídeo do ISIS...
decapitando. Ah, e a propaganda daquela marca, tipo, na frente do vídeo.
Exatamente.
Aí você começa a associar as duas coisas.
Decapitando a galera, e aí apareceu a propaganda da Coca-Cola.
Nossa.
Antes desse tipo de vídeo. E aí, o que aconteceu? Merda!
Você passa a associar uma coisa com a outra, mesmo que involuntariamente, e não é bom.
Exatamente. Tá, e aí qual é o lance? Eu quero... dá uma teoria aqui que é o seguinte. Se você for observar, quando tudo começou, assim, no começo desse ano, vamos botar aqui março de 2020, certo? Março de 2020. O biólogo e doutor em virologia, Atla Marino, tinha 200 mil inscritos no YouTube. Eu não vou nem olhar no Instagram. Vou só falar do YouTube. Ele tinha 222 mil inscritos no dia 9 de março. Como eu sei disso, tem um site chamado Social Blade. Se você está no YouTube, você está vendo. Que ele te mostra isso. Certo? 9 de março. Vamos pular agora... para o dia 12 de maio. 2 meses depois. O doutor em virologia, Atla Marino... tem 1.100.000 inscritos. Eu lhe pergunto, Rosita.
Como foi isso?
Por que ele tem 1.100.000 inscritos? Como foi que o doutor em virologia, Atla Marino, ganhou 900 mil inscritos em 2 meses? Me responda.
Muito conhecimento.
Muito conhecimento sobre
muito
o quê?
Muito conhecimento. Sobre o nosso amigo Coroninha.
Então, senhoras e senhores, tá comprovado. Atla Marino inventou...
viagem na bexiga.
O coronavírus.
Não consegue nem falar isso sério.
Você tá rindo. Que você tá rindo, tava indo também.
Não, tava perto.
Eu tava indo também.
Tava muito forçado.
Eu tava indo também. Todo mundo ia acreditar.
Tá bom, então. Conta
essa é a minha teoria. Atla é um comunista. Inventou o coronavírus para ganhar seguidores no YouTube e no Instagram. O que é que você acha da minha teoria?
Péssima.
Tá comprovado aqui.
Tá cientificamente comprovado.
Isso é uma falácia.
Vendo um gráfico.
Vamos conversar sobre isso, que na verdade eu pensei nisso agora. Tem uma coisa interessante nisso, okay. Que isso é uma falácia.
Eu não sei exatamente a definição de falácia.
Por isso que isso é interessante. Aprendi isso na faculdade de Direito. Uma das poucas coisas úteis. Não, mentira. Eu aprendi muita coisa na faculdade.
Hoje, pela primeira vez, falando em faculdade, falando em coisa que você aprende no colégio. Hoje, pela primeira vez. Não, mentira, foi ontem. Eu usei fórmula. Da circunferência e como era?
Era a circunferência que ele sabia.
A fórmula da circunferência.
É
isso mesmo.
Circunferência é igual a pi versus duas vezes o raio.
Isso. Pela primeira vez desde
a
época do colégio.
E a área é pi r ao quadrado.
Isso. E também usei o teorema de Pitágoras. Que queria saber o tamanho dos catetos.
Foi mesmo?
Assim? Foi. Foi.
Cateto de quê?
De um potinho.
Pote...
Não, eu tinha que fazer um desenho num pote. Eu queria fazer um triângulo num pote.
Certo.
Bom, depois eu explico. Um triângulo num pote, eu precisava saber qual o tamanho do triângulo que eu tinha que fazer pra encaixar no pote. Entendeu?
Que eu tava falando mesmo?
É muito interessante.
Ah, sobre falácia. Era falácia? Era falácia, né?
Você ia me dizer o que significa.
Tá, falácia é o seguinte. Falasse o seguinte, você pega uma informação verdadeira,
uhum.
E dessa informação verdadeira você tira uma conclusão falsa. Que não acabei de fazer.
Sim.
Pelo menos foi isso que eu aprendi na faculdade. Se meu professor se der ensinado errado, como era o nome dele? É professor maldito! Maldito! Eu lembro, sabe por quê? Maldito pra você. Esse cara, nossa, eu tenho muita raiva dele. No primeiro período. Ele é professor de filosofia do direito. Primeiro período, eu tirei tipo 1 numa prova. E aí depois eu fiz a segunda prova e aí eu fui pra final.
Sim.
Reavaliação e final. E aí na final eu estudei tudo mais, fiz lá um texto e aí ele me reprovou. E aí depois eu fiquei sabendo que outra pessoa que tava na mesma situação que a minha, ele passou a pessoa sem a pessoa nem ter feito a prova.
Oxê.
Ele aprovou a pessoa.
Ele não gostava de você.
Por algum motivo, acho que ele não gostava de mim. Mas é impossível, como ele não gostava de mim?
Um cara tão legal assim.
Como é o nome dele? Quero lembrar o nome dele. Sei de Maceió, sabe quem é que eu tô falando? Sei de Maceió que fez direito. Professor de filosofia do direito, em 2011.
11? Já passou tanto tempo assim?
Enfim. É, já passou muito tempo.
Caramba.
Enfim, é que você pega um dado verídico e você tira uma conclusão falsa. Que nem eu acabei de fazer.
Isso
obviamente
é
que
bem comum, né?
Eu acabei de fazer... Para de fazer isso na minha mesa.
Desculpa.
Isso aqui é importante.
Por que você tá com isso na mesa?
Free download é um negócio que eu tenho que pegar do... É tipo assim, se o meu cartão de memória tiver algum problema, eles fazem uma espécie de recovery de graça.
Que massa!
É, mas é geralmente um negócio pago e eu tenho que resgatar aí com esse código aí. Isso é um código, né? É. No meu cartão memória novo,
já tem um cheio de gordura em cima.
Enfim, ele ensinou isso. E aí, obviamente, eu forcei a barra agora aqui, né? Mas é basicamente, a ideia é essa. Foi tipo, muito forçado isso, mas é o mesmo raciocínio. Tipo, peguei um dado verdadeiro. O Atlas tinha 200 mil inscritos e foi pra 1 milhão e 100 mil com o coronavírus. Isso é verdade.
Sim.
Isso é tipo assim, obviamente que ele fez pra não merecer, ele é tipo muito inteligente, ele sabe se comunicar muito bem, ele tá fazendo uma coisa que aparentemente ninguém do governo tá conseguindo fazer e ele tá pagando um preço caro por isso, é uma coisa que tipo, ele tá fazendo nada de errado, muito pelo contrário, e aí muita gente não consegue entender a verdade e vê ele meio como um mensageiro do apocalipse. Sacou? As pessoas, sim. Ah não, é só uma gripezinha. Aí ele falou, na verdade...
Não é bem assim.
E aí as pessoas...
É muito...
Como você discorda de uma coisa... Tipo, ele tá dando uma mensagem ruim. Ninguém gosta de quem dá uma mensagem ruim.
Uhum. Sem estar aberto a escutar aquela mensagem.
Ele tá apanhando pra caramba. Eu não sei como ele tá aguentando. Assim, obviamente que eu acho que... Obviamente não. É, com certeza, muita gente apoia ele. Mas tem sempre aquela galera meio maluca. E geralmente a mesma galera que acredita que a Terra é plana. Que aí, tipo, fica pegando no pé dele e inventando e se defendendo
chegando
com base em falácias.
Conclusões repentinas. Falácia é basicamente você chegar a uma conclusão sem saber a história toda.
Não.
Não?
Também.
Certo.
Mas não é repentino, como você falou. É tipo, você sabe chegar a uma conclusão sem você olhar tudo sem olhar o todo.
O todo.
Que é justamente
que
isso.
É bem comum.
Pega uma informação. Exatamente, pega uma informação verdadeira e aí você tira uma conclusão errada dela. E aí, putz, fake news pra caramba surge disso, né?
Com
muita
certeza.
Fake news mesmo.
Verdade.
Muita coisa. Mas é isso, se por algum motivo você achou que eu tava falando sério, impossível, né?
Não, impossível.
Que o Atila.
Eu tava rindo aqui o tempo todo também.
Que o Atila acreditava que ele cresceu porque ele inventou o coronavírus. Para de me assistir, só pra, de me ouvir, provavelmente você é muito.
Já pensou? Ele seria um gênio. Se ele conseguisse inventar uma mentira tão grande que o mundo todo acreditasse.
Ele foi em Wuhan.
Ele foi
passado.
Lá, começou tudo. Ele tá planejando isso há 30 anos. Eu não sei nem se ele tem 30 anos, ele deve ter 30 anos. E.
Deve ter, mas. Mas, inclusive, se você não conhece o Atila, eu conheci o Atila por causa do Nerdologia, que é um quadro que ele faz, que é muito massa, assim, ele explica algumas coisas nerd com ciência. Então, por exemplo, o primeiro que eu vi, eu acho, não sei se foi o primeiro, eu acho que eu tinha visto antes, mas, assim, o que me marcou foi um que ele explicava se seria possível aquele, como era o nome daquele negócio... É, tipo, um porta-avião, a porta-aviões que tem no Avengers, no filme dos Vingadores, tem um porta-avião gigantesco, que é um navio e também voa. E aí ele explica se seria possível fazer isso, fisicamente falando, qual seria o peso dele, e o tamanho da hélice teria de ser qual.
Isso é muito interessante.
E aí, tipo, faz uns cálculos bem massa, assim. Espero que tenha sido ele, do vídeo dele, mas era do Nerdologia, ele faz parte da Nerdologia e tal, então eu acho que era dele.
Muito massa.
Enfim, Dia dos Namorados. A gente já falou o que pensa Dia dos Namorados, né?
Não, assim, não temos muito o que pensar. A gente não pensa muito sobre Dia dos Namorados.
Sobre nenhuma data, na
Até
verdade.
Até porque é muito confuso. Quando você começa a morar fora...
É muito confuso.
Todos os feriados, eles são muito confusos. Porque você começa a ter 2 dias namorados, 2 dias dos pais. No meu caso, eu tenho 3 dias dos pais, 4 dias das mães.
É verdade, porque ela morou no Brasil 10 anos, mas ela... Os outros 10 anos, praticamente, não, sei lá.
Foram 10 anos na Itália, 10 anos no Brasil.
Menos, 10, né?
Menos, foi 9 anos na Itália, 9 anos no Brasil. E
agora,
o resto na Inglaterra.
Quantos anos daí? Quantos anos você tem? 5 anos.
5 anos.
6 anos aqui.
5
anos aqui. Então, no dia da... Mas aí tem que ver que às vezes é igual, não?
Então...
não, você tá falando Dia das Mães, né?
Dia das Mães é diferente.
Tem
um
no Brasil, tem um aqui e tem um na Itália.
Tem na Itália.
Ou na Itália e Brasil... Não, na Itália e Brasil é o mesmo dia.
Ah, é?
É. Lembra não no último Dia das Mães?
Não.
A gente tava com a sua mãe e... Aí eu falei, hoje é Dia das Mães. E aí e nem você, nem as suas irmãs, nem a sua mãe sabia que era Dia das Mães e tal. E aí, mas a gente comemora da Itália. Eu joguei no Google, Dia das Mães Itália. Aí era o mesmo dia.
A desculpa sempre é aquela. Você culpa o país em que você morou, que você mora, e fala, eu não sabia. Mas é muito confuso, porque às vezes... Por exemplo, nesse caso, a Itália e o Brasil são iguais. No caso da Dia dos Namorados, a Itália e o Brasil são diferentes. E a Inglaterra
é diferente. Na Itália é diferente.
É Valentine's Day.
Mas Valentine's Day não é igual aqui.
Valentine's Day é igual aqui. Acho que a maioria no mundo é Valentine's Day que comemora, não é Dia
dos Namorados. E no Brasil é diferente. E aí no Brasil tem um... Essas datas todas, elas são datas comerciais.
São, extremamente.
Todas elas.
Mas
e aí,
isso não é necessariamente
dia...
algo ruim.
Eu sei, mas o Dia dos Namorados, no Brasil, ele foi inventado... Eu esqueci o nome do cara. É um cara que tá
só
vivo ainda.
Só não fala que foi o McDonald's.
É um cara que tá vivo ainda.
Ah, é?
É tipo, sei lá, um cara tipo assim, dono de alguma franquia famosa do Brasil. Ele, talvez... Não, não vou falar, pra não falar errado. Mas pesquisa aí depois, se tiver curiosidade. Ele literalmente inventou. E aí, se você pegar o Valentine's Day, eu acho que é perto do carnaval. Quando é o Valentine's Day?
Valentine's Day.
Day.
Quando é o Dia dos Namorados? Que dia é hoje?
14 de fevereiro.
Então,
é isso mesmo.
É isso mesmo. Hoje é dia 12, né?
É, 12 de junho. E aí, isso é, tipo, até onde eu sei é verdade. E aí, ele literalmente...
Espalhando falácias hoje.
Não, não é falácia.
Não é falácia.
Porque não tem nenhum dado aqui.
Tá bom.
Mas tem uma informação verídica, que é o lance de... É no carnaval, e aí por isso no Brasil, Valentine's Day é num dia diferente. É em junho, pra não ser no carnaval, porque no carnaval...
Faz todo sentido.
As pessoas estão preocupadas com festa e tudo mais.
Não tem
ninguém
como
ir namorada,
é todo mundo nas festas.
E aí tem várias... Exatamente. Já pensou.
É complicado.
Mas basicamente é isso. E aí, ó, eu tenho duas ideias aqui. E aí, tem uma história aqui que a gente leu esses dias.
Nossa, é muito boa essa
E aí, eu pensei...
Você vai fazer eu ler isso, não, né?
Eu pensei em fazer você ler essa história aqui pra galera que não conhece essa história. E aí, a outra coisa, se de repente... Olha aqui, esse aqui tá bem bonitinho, dividindo em capítulos. Se de repente... É, a gente pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui, lê essa história. Acho que o outro tá melhor pra ler, né?
Esse aqui tá pago, nossa.
Não é, hoje em dia...
Monetizaram a história do menino.
Menino do céu. Tá, basicamente, você tem aqui essa opção de ler essa história.
O pessoal vai achar que eu que fico bebendo e você não... Ah, olha, não gole e bebeu metade do copo.
Não gole, eu tô bebendo aqui o tempo inteiro, já dei várias...
Eu também.
Pausas, enfim. Tá. Pode ler essa história aqui. Ou fazer uma coisa muito clichê. Não, é muito clichê. Como a gente conheceu.
Eu e você?
É.
Acho que tem um vídeo sobre isso já.
Onde?
No YouTube, não tem não vídeo sobre isso?
Mas a gente tá no podcast.
É, mas o seu público...
E faz muito tempo que a gente vê esse vídeo.
Talvez. É, mas a gente continua se conhecendo do mesmo jeito.
Mas conta como foi.
Quem se conheceu?
Uhum.
Nossa. Tudo começou há 6 anos. Numa noite fria.
6 anos? 2014?
Não, 7.
Não, 2013, não?
Foi 2013. 7 anos.
2013, é.
Nem isso a gente sabe. Estamos bem.
Não, eu sei. Eu acabei de corrigir. Você falou errado e eu corrigi.
Eu falei errado. Oxi. Tudo começou há 7 anos.
Sim.
Numa noite fria. Não lembro se era fria a noite.
Não, era Maceió.
Era
impossível.
Maceió. Numa noite fria de inverno maceiense.
Não era inverno.
Foi em março.
Era inverno, mas Marcelo é sempre... Não era inverno, não sei se
não,
era inverno, mas era...
Primavera.
Não era verão. Vamos pra eliminação, não era verão.
Outono, então.
Tá. Talvez, não sei.
Tá bom, então, numa noite de março.
Não importa isso.
Tanto faz isso.
Era
eu só
março?
Eu queria dar uma introdução, era março de certeza. Porque Elza aqui
era aniversário.
Era aniversário
do Milton.
É, era aniversário do... Melhor amigo dele na época.
Ainda é.
Ainda é. E da minha melhor amiga nessa época. Ainda é. E é aniversário conjunto deles.
É,
e...
Não era no mesmo dia. Era tipo 3 dias de diferença.
É, mas...
Eles não namoram mais. É asterisco.
E era aniversário deles.
E a gente não se conhecia, obviamente, né? Senão a gente não estaria contando dessa parte. Mas tudo bem, continue.
É verdade. Então...
Era aniversário deles onde?
Aniversário deles na casa dele. E ele chamou você, minha amiga me chamou. Como que foi isso, hein? Isso é muito confuso, eu não lembro mais.
Era uma festa lá. Isso.
Mas por que eu teria sido chamado também?
Porque
se
era
a festa
era
surpresa.
Dele. Mas eu não sei se foi nesse ano. Eu acho que foi nesse ano que fizeram a festa surpresa pra ele. Mas na verdade era pra ela.
Quando chegou lá era pra ela. Foi, teve essa troca toda. Aí
então,
meio que juntou os amigos dos dois lados.
Ela que, por exemplo, assim, eu não sei quem foi, mas assim, o Milton falou com alguém pra junto com ela arrumar uma festa surpresa pra ele. E aí, mas na verdade, ele sabia de tudo e a festa surpresa era pra ela.
Foi, teve um negócio desse.
E aí quando. Não tem negócio, foi exatamente
foi.
Isso. E aí quando chegou lá, a festa era pra ela e tal. E tava as amigas dela, que ela não esperava.
Foi.
E aí você
mesmo.
Era uma das amigas dela.
E eu era uma das amigas dela.
Aí eu tava lá sentado conversando com o Milton e tal. E aí eu falei, ah, quem é aquela ali?
Assim é?
Quem é aquela ali? Bonitinha, né?
Bonitinha.
É, bonitinha. Eu não lembro, eu lembro de algumas coisas que o Milton falou. Mas
falou bem, né?
Foi, falou bem. Até demais.
Deu certo.
Aí, enfim, aí eu fui falar com a Rosita, aí eu tava sentada assim, aí eu falei, vou me chegar. Aí levantei assim, aí me cheguei. Aí quando eu sentei, ela se levantou e foi embora.
Desculpa, o Diogo até hoje é traumatizado com isso,
não,
coitado.
Não,
não, ele repetiu isso por anos depois dessa história. Não,
aí
mas você se levantou e foi embora.
É brincadeira sadia, tá ok? Brincadeira sadia.
Mas enfim, ele veio atrás.
Ela foi embora, foi filha da mãe.
Desculpa que eu peguei um copo d'água.
Não, não foi. Não lembro.
Foi,
não.
Eu não sei. Eu tava extremamente nervosa.
Ah, não. Ah, que você ia pegar um copo.
Eu ia pegar um copo. Mas
por que você tava nervosa?
Porque você tava chegando, claramente.
Poxa, e qual é o problema? Uma pessoa sentando do seu lado, eu tava sozinha ali, ia falar.
Não tava, a gente tava na presença de todo mundo.
Não, mas tava no canto, entendeu?
É, mas mesmo assim.
Dando bola.
Não, tava
com a defesa
bola,
baixa.
Tava com a defesa baixa, né?
aí que aconteceu? Aí ela saiu assim, aí eu fui abatido, né? Oh, abatido na guerra. Aí eu falei, ah, eu vou deixar quieto. Aí beleza, aí que aconteceu? Na hora, teve uma hora assim, teve a festa e tudo mais. E aí por algum motivo todo mundo foi sair pra comer fora, em algum canto. E aí iam dois carros, tinha uma galera assim. Assim, a gente ficou conversando até mais tarde, uma galera foi embora, e aí, até mais tarde, tipo umas 9 horas, eu acho, talvez.
É, foi, terminou cedo.
Era dia de semana, eu acho. Tenho certeza, era dia de semana. E aí, a gente ia sair pra comer no restaurante chinês lá, e quando a gente tava indo, iam dois carros diferentes. Aí um carro ia o Galego, que era tipo um grandíssimo amigo meu, a gente se conheceu na terceira série do ensino infantil, a gente é muito, muito, muito amigo até hoje. E aí tinha o carro do Galego, e o Galego falou, Joba, vamos comigo. Aí eu tava indo em direção ao carro do Galego pra ir com o Galego. Quando eu tava indo, eu vi que o meu amigo Milton e a ex dele, que era amiga da Rosita, tava indo em outro carro, e a Rosita tava indo nesse carro. Aí eu mudei de ideia e falei, vou com o Milton. E aí o Galego, bora comigo, pô, vamos nessa, sei lá o que, né? Eu, não, pô, eu vou com o Milton.
Ele gritou isso umas 3 vezes. Mas assim, gritou.
E o Galego não sabia de nada. Ele, não, vamos nessa, pô, vamos nessa.
Não faz sentido você ir com o Milton. A gente tem que ir nessa direção, não naquela.
É, né, porque o Milton tava indo pra deixar você em casa.
Ele ia me deixar em casa, eu não ia pro
porque
restaurante.
Porque você ia cuidar da sua irmã, que ela era novinha na época.
Isso.
Nossa, é mesmo, ela tinha 13 anos,
ele,
né?
Aí o Galego falou alguma coisa, não, mas você mora pra esse lado, a gente vai junto, você não tem que ir pra lá, não tem nada a ver.
É no restaurante,
é, foi, é bom.
Ou ir embora nesse dia, eu tô confundindo o dia.
Eu fui pra casa. Eu não sei se o pessoal depois foi pro restaurante.
Eu não lembro se a gente foi pro restaurante ou foi pra casa. Mas enfim, acho que foi pro restaurante. Aí eu, enfim, aí eu fui com o Milton. Aí indo com o Milton, aí tava o Milton e a ex dele na frente. E aí tava eu e a Rosita no banco de trás. Aí eu puxei conversa, a gente foi conversando. E aí, ó, como fazer amigo e influenciar pessoas. Só perguntas, deixava ela falar.
Eu não lembro disso. Eu lembro que você
porque,
falou
ó,
o tempo
estratégia.
Todo. Você falou da sua mãe, falou dos seus irmãos. Nossa, tagarelou
era...
muito sobre seus irmãos.
Isso aí eu tava.
Parece um irmão cuidadoso.
Corda pra você, entendeu? Eu tava jogando a bola pra você cortar. Que aí você começou a falar de sua irmã, e eu conexão. Também tenho um irmão. Entendeu?
São algumas técnicas comigo. Que coisa feia. Nem pra ti naturalmente. Essa relação é fake. Meu
é
Deus.
Fruto de...
Uma mentira. Descobrimos hoje. Que absurdo.
Eu não sei. Eu acho que eu só tava agindo naturalmente. Sendo que começou a pessoa desenrolada, né?
Naquela época você se considerava uma pessoa desenrolada?
Não me considero nem hoje, mas eu sei como é que
eu te considero uma pessoa desenrolada.
Obrigado.
Por nada.
Discordo, mas tudo bem.
Sim, continue, vá.
Mas basicamente é isso. Aí você ficou na sua casa, né?
Basicamente é isso? Não é não. Não
calma.
É isso, não. Ah, tá. Continue.
Basicamente é sobre esse assunto, em esse ponto particular dentro da história. Aí você ficou na sua casa e tal, e a gente foi lá no restaurante. Aí, não sei o que foi que aconteceu, uma semana depois e tal, aí no, enfim, voltando pra casa. Durante alguns, depois de alguns dias, não foi? Três dias, você me adicionou no Facebook.
É. Você nem pra me adicionar no Facebook, em alguma rede social, me deixou assim, quieta, sobrando.
Você que me adicionou.
Ah, é?
Você me adicionou. Aí eu fiz...
Eu acho que foi tipo, na mesma hora, se eu vou ter adicionar. Não deu nem 5 minutos e você já começou a falar comigo. Pelo que eu lembro.
Não
eu não
lembro
sei como
detalhe.
Se você lembra esse detalhe.
Aí
mas
você
eu
adicionou. Aí eu pensei que tipo, a gente só tinha conhecido assim, começou um pouquinho, foi embora. E aquela menina bonitinha, sei lá o quê, não deu muita bola não. Também, bicho feio da peste.
Oh, meu Deus.
Aí deu 3 dias, você me adicionou no Facebook. Aí quando adicionou, não quis perder o time, né? Aí fui e meti um e aí, eu não lembro o que eu falei. Dá pra voltar e ver o histórico.
Dá pra voltar, tá ali. Aí eu fico com vergonha ali de ler.
Eu não lembro o que eu falei, mas a gente conversou um pouco, não foi?
Foi.
Uns dias assim. Aí o que aconteceu?
Conversando, né? Sobre a vida.
No domingo seguinte, a Rosita ia fazer um evento junto com as amigas no restaurante do pai dela.
Foi.
E aí ia rolar uma espécie de ensaio lá, porque ia cantar uma menina, ou eram duas meninas, duas meninas iam cantar e um cara ia tocar piano. Ia rolar um ensaio lá, e aí eles iam fazer esse ensaio e o Milton ia levar a ex dele, porque ela era uma das pessoas que estava organizando. Aí eu tava em casa de boa, Milton me liga. Joba, eu tô indo no restaurante lá do pai da Rosita. A gente vai fazer um ensaio aí do evento que elas estão organizando. Quer ir? Eu falei, quero. Aí ele disse, já tô indo agora. Chego na sua em casa em menos de 5 minutos. A gente mora bem perto. Aí eu lembro, esse eu lembro muito bem. Eu nunca tinha tomado banho e me arrumado tão rápido na vida. Porque eu não ia feder, né? Aí eu tomei banho.
Mas você não fere, mas ok.
Eu tomei banho e fui.
Nossa.
Inclusive, nesse dia, a Nayara tava no carro do Milton. E aí foi o dia que ela inventou o meu apelido de Miss, que ela me chamava de Miss.
Miss.
Só ela me chamava de Miss.
Eu lembro dessa época.
Que ela disse que eu saí de casa. Quando eu saí, ele tava no carro esperando. Ela disse que eu saí andando que nem um Miss. Ela ficou treinando na minha cara. Não tentava. Ficou treinando na minha cara um tempão. E aí a gente foi pro. E aí entrei no carro e a gente foi lá no negócio. Aí quando chegou lá.
Tem parte antes disso.
Qual foi a parte?
Quando eu descobri que você ia. Nossa, eu comecei a suar tanto. Eu fiquei tão suada. Eu descobri
não
quando
fazia
eu tava.
Ideia.
Eu descobri quando tava descendo no prédio. Acho que na portaria do meu prédio. Foi que alguém me falou. Acho que foi a minha amiga na época.
Falou o quê?
Que você ia vir também. Aí eu, por quê?
Por que ela falaria isso?
Não sei, mas alguém me falou.
Ela porque... só comentou assim. Que...
Só alguém comentou.
Que é
ah, tem. Eu não sabia que você ia ficar. Eu sabia que você tava no carro com o Milton.
Ah,
aí eu,
sim.
Por que ele tá no carro com o Milton? Aí eu comecei a ficar muito suada, mas é isso.
Interessante. Informações importantes aqui.
Ah, coisa sendo descoberta.
Aí você, aí ela tava lá, aí, enfim, aí eu fui lá e tudo mais, aí foi a primeira vez que eu tive contato com a dificuldade da Rosita, que é de conseguir abrir portas. Que foi abrir a porta do restaurante, aí tinha um monte de chave, assim, por meia hora lá. E aí, eu não lembro
eu
se
lembro.
Foi nesse dia que eu peguei e
eu
abri de primeira.
Esquecido.
Foi nesse dia que abri de primeira.
Eu acho que foi, eu não sei, mas você fez isso
eu,
mais de uma
eu
vez.
Eu fiz várias vezes. Que, assim,
parece que tá assim, jogando, né?
Pode
cara.
Ter várias chaves no negócio de chaves. Você,
ai,
eu sempre escolho a certa. É um super poder que eu tenho. Aí a gente foi lá e tudo mais e ficou esperando o cara do piano chegar. O cara do piano não chegou. Olhei pro lado. Tinha um violão. Aí eu falei, aquele violão tem todas as cordas? Que assim, ó. Tem. Paz. Se o cara do piano não vier, eu toco violão aí, pô.
Foi o mentira? Salvador da festa. O salvador do evento.
Aí eu falei, quais são as músicas? Aí me passando as músicas, eu não lembro quanto eram, não sei se eram 6 músicas. Aí eu peguei 5 músicas na hora, assim, e toquei lá com as meninas. E a festa aconteceu e tudo mais. E eu que toquei na festa.
A festa aconteceu quanto tempo depois?
Não sei.
Não lembro. Não
mas
faz...
eu que toquei e tudo mais. A
foi.
Música ao vivo foi eu tocando violão e as amigas dela tocando. Mas aí qual é o detalhe? Eram 6 músicas. Eu peguei 5 na hora. Eu falei, essa aqui é a mais difícil. Preciso de um tempo pra pegar.
Você realmente precisava de mais tempo pra pegar.
Precisava,
você,
precisava,
então,
precisava. Era mais difícil.
Tá. Não foi tudo planejado?
Foi, mais ou menos, né? E aí no lugar onde a galera tava conversando e tudo mais, ia ser difícil. Eu falei, vou pra um lugar mais silencioso. Rosita, me mostra lá em cima como é.
Ai, meu Deus.
Aí tinha o primeiro andar. Aí eu fui... Aí eu fui no... Aí ela me levou lá no primeiro andar. E aí eu fiquei lá pegando a música e tudo mais. Aí eu peguei a música antes de descer. Eu falei, vem cá, Tami. Rápido.
Não foi tão rápido assim, não.
Como assim não foi tão rápido assim? Não foi?
A gente ficou lá em cima um tempo.
Então, pra pegar a música, conversou.
Pegando a música.
Eu peguei a música,
aí
conversou.
Teve uma hora que eles tinham terminado de ensaiar. Aí eles falaram, a gente tá indo, vocês vão demorar? Aí foi nessa hora que a gente deu um beijo. E pronto, e aí a história.
Contado a história, a gente não tinha contado essa história antes.
Não, acho que não mesmo, a gente contou como a gente se mudou pra cá. A gente não tinha contado como se conheceu. É uma boa história, eu gosto dessa história.
Eu tinha esquecido
alguns detalhes.
Eu acho que se for ler essa história daqui, acho que vai ficar muito grande. Vamos deixar essa história pro próximo episódio.
Então eu vou estar no próximo episódio?
Não sei, se as pessoas gostarem e se o áudio ficar bom. Você vai estar no próximo episódio. Porque geralmente esse microfone fala bem perto da boca, né? A gente testou várias coisas aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Pra quem tá vendo no YouTube, a gente testou esse microfone daqui. E aí o áudio ficou bem esquisito nele. E realmente esse daqui ficou bem melhor. Mas antes desse, a gente tinha testado...
Quem tá só ouvindo não tá vendo.
Eu sei, a gente tinha testado esse daqui. Que é um gravador e tal, mas tem esses microfones aqui nele. Eu sei disso, criatura.
Ah, tá. O primeiro microfone que ele mostrou parecia um rato morto.
E antes de testar só esse daqui, durante a semana, porque eu já tinha pensado em gravar com você, mas não por causa de namorado, só uma coincidência. Eu tinha testado gravar eu usando o microfone que eu sempre uso e ela usando esse daqui. Sendo que acontecia, o áudio de um vazava no outro. Eu tentei todas as configurações. Não consegui. Depois eu quero descobrir como é que a galera que grava podcast tem que pesquisar isso, como é que eles gravam um áudio. Que eu acho que eles gravam o vídeo de um jeito, que eles fazem muito videocast, e gravam um áudio separado em um programa, talvez. Não sei se é o Audacity, não sei como é que fala, não sei como é que pronuncia. É, às vezes é complicado esse negócio de pronunciar coisa em inglês.
Você não sabe se fazer falar com sotaque em inglês
certo ou aportuguesado.
Portuguesado. Mas... essa palavra aí, eu não sei nem como é que pronuncia em inglês.
Qual?
Audacity.
Ah, é porque não é uma palavra, o nome de um...
Ah, tá.
Um produto.
Mas é realmente uma palavra, né? Audacioso.
Audacity?
Audácia. Não sei se existe audácia, mas é audacioso.
Audacious, eu acho que seria.
Audacioso.
Será? Talvez deixios.
É, alguma coisa deixios. Audacious.
I don't know, mano.
I don't know, mas vou falar speak English.
Sim, aí qual é o lance? É, já contei pra vocês minha teoria. Eu fui pensando nessas coisas ao longo da semana. Aí fui anotando aqui. E como eu tava muita corrida de trabalho, dessa vez não vai rolar o... Quer dizer, ainda não tinha pensado nisso. O Coisas que Aprendi essa semana, eu não tinha pensado nisso. Mas não vai rolar o Notícias Desinformativas. Não sei como vai ser o nome, mas é algo do tipo. Gostei das sugestões, inclusive, que vocês deram lá no YouTube. Muito obrigado. Não vai rolar o Notícias, porque eu não pensei em nada. Tem uma notícia aí que eu vi, mas eu não sei nada, que é tipo... Não vou nem falar.
Não, pra quê? Vai estragar o próximo episódio.
Não, a notícia que eu tô falando é tipo a notícia que o... Foi o Dória que anunciou aí uma vacina que tá em estágio final de teste e tal. Mais avançado do que a vacina que estão testando por aqui.
Ah, tem que ler mais sobre isso.
Eu não sei.
É verdade.
É, porque eu não sabia de nada. Agora já sabe do negócio. E aí do nada tem um negócio que tem uma investigação contra o laboratório na China.
Eu vi outra coisa, que essa uma dessas vacinas, não sei se esse daí é o... Não lembro, o antídoto, vamos dizer assim, foi retirado de um animal. Então, tipo, você tá combatendo um animal contra um animal, não faz muito sentido. Aí tem muitas controvérsias. É tipo o sangue de outro bicho.
Não, mas veneno de cobra é assim que faz um antídoto.
Não, mas bota aí faz sentido. Cavalo. Nesse caso de um crab que está em poucos números na natureza, vamos dizer assim. Um crab, como é que fala crab? Caranguejo.
Um caranguejo?
É alguma coisa de um caranguejo. Pô, eu também tô falando besteira, eu não li a notícia.
Oxe, que viagem.
Mas é alguma
peste.
Coisa do siri, que já tem poucos números na natureza, aí querem usar ele, e na verdade estão usando ele pra tentar desenvolver a vacina. Aí
entendi.
Tem muita gente contra isso, porque...
Estão desenvolvendo a vacina com base... Ah, entendi.
Isso,
entendi,
é tipo...
Estão botando no crab e pegando os anticorpos...
Que ele produz. Alguma coisa do tipo. Eu não li. Eu não sei exatamente como isso funciona.
Caranguejo fim da peste.
Mas É alguma coisa do tipo. E tem muita gente contra. Caramba, com justa
caranguejo.
Causa.
Não acredito em nada que você está
falando. Não acredito
aqui,
absolutamente nada. A gente não está informado sobre
isso. Uma obra de ficção. Tem mais alguma história que a gente pode contar pro pessoal?
Que a gente não sabe, sabe?
Não. É, sei lá, coisa que eu aprendi essa semana. O que eu aprendi essa semana? Não sei, eu não aprendi nada essa semana.
O que eu aprendi? Você
aprendeu alguma coisa essa
semana?
Bom,
eu aprendi o Teorema de Pitágoras.
Reaprendeu, né?
Reaprendi a como pegar a circunferência de uma coisa redonda. E...
Vai pegar a circunferência numa coisa quadrada? Circunferência?
Uma coisa quadrada também tem circunferência. Imagina, é um perímetro.
É perímetro.
Ah, mas a mesma
mas
coisa.
Circunferência eu acho que vem de círculo.
É, mas perímetro e circunferência é a mesma coisa, só num objeto diferente. É tipo área, tem das duas coisas, assim. Bom, que seja. Não sei o que mais aprendi essa semana.
Tô com sono.
Eu tô com fome, tô com muita fome.
Comenta aí se você bocejou agora.
Não bocejei ainda.
Tá com fome? Que horas são em Londres?
Muito
10
tarde.
10 horas já?
Tá vendo, você tá fazendo jantar essa hora.
Ainda pedir comida
isso.
Ou não?
Não, eu vou fazer macarrão com pesto. Mas não, aquele pesto pronto mesmo. Nunca faço isso, inclusive não recomendo. Pesto pronto é muito...
Italiana do Paraguai.
É muito ruim, mas estamos em período de pandemia e tá impossível achar folhas verdes aqui na cidade de Londres. Básio. Manjericão.
Manjericão, eu tava lembrando.
Tá impossível encontrar manjericão nessa cidade. Tem uns folhinhas assim, mas pro meu pesto eu preciso de muitas folhinhas. E, bom, se você é manjericão, faça o pesto... certinho. Se não tiver, compra pesto pronto, mas é horrível.
A Rosita sabe cozinhar poucas coisas boas. Sabe fazer um pesto muito bom.
Meu pesto é muito bom.
Sabe fazer salada, a melhor salada, assim,
obrigada.
De todas. Muito boa mesmo sua salada.
Muito obrigada. Gosto de inventar,
mas
inventar
que
moda
sabe fazer?
Com salada.
Sabe fazer hummus, isso
hummus.
Aí é bom.
Quando eu não boto muito alho, assim, não reclamo.
Não, sabe fazer até mesmo com muito alho. Assim, é bom quando você não bota muito alho. Só fica gosto de alho. Eu gosto do seu hummus.
Muito obrigada.
O cara que sabe cozinhar bem? Eu sei cozinhar bem muitas coisas. Principalmente carne.
É, aí eu não tenho como saber.
Mas você não come carne.
Eu não tenho como saber se você cozinha bem
lentilha.
Carne. Lentilha. Você cozinha feijão também.
Feijão é mais ou menos.
Eu acho muito bom. Você provavelmente acha que tá faltando alguma coisa no feijão. Porque não vai carne no feijão que você
porque
cozinha
não
pra
vai
mim.
Os temperos, tudo que eu posso usar.
É, só vai os temperos meu.
Eu tô com fome também.
Bora comer?
Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o Jobacast número 4 com o nosso convidado especial, Rosita. Se você tá vendo isso no Spotify, vai lá no YouTube e comenta aqui abaixo. Se você não tá no YouTube, já comenta o que você achou, se você quer que essa criatura volte.
Volta.
Acho que você tá...
Ei, foi o primeiro podcast, muito confuso. Eu acho que eu fiquei muito quieta e você falou muita coisa.
Eu acho que falei demais também.
E eu acho que eu também teve um silêncio no meio do podcast.
É porque, mas eu sei porque... Porque também a gente não definiu nenhum assunto nem nada. Foi literalmente o que eu falei. Eu falei, foi tipo, bora gravar um podcast. E aí a gente sentou aqui enquanto eu tentava...
Duas horas depois, sendo...
Meia hora, tentar ver qual era a melhor opção de áudio e tal pra gravar. Mas basicamente é isso. Comenta aí se quer que ela volte. É bom que ela tá aqui, que eu descanso um pouco minha garganta. E fiquem agora com ele. O magnífico. O melhor. Atila. KW e Link Park. Grande abraço, gente. Esse foi o JobaCast e até o próximo episódio.
Cortou meu
não
tchau.
Saiu seu tchau, fala tchau de novo.
Tchau. Designs right to remind myself how I've tried so hard. Despite the way you're mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so things are the way you're